qual é a ideia, né? Pensando um pouco no nosso percurso até agora, a gente veio trabalhando com textos que estavam sempre apontando na possibilidade de criar outros modos de subjetivação, né? Então, a gente está trabalhando uma série de autores que apontam as possibilidades de criar outras existências, né? De pensar outras possibilidades de constituição do si, constituição de si, apesar das estruturas que nos assujeitam, apesar de todas as interferências, de todas as marcas, etc. Só que essa produção, e isso é uma coisa que a gente tem sempre que prestar muita atenção, que são processos possíveis em determinadas circunstâncias e muito mais difíceis em outras circunstâncias, né? Porque esse discurso da desconstrução, das liberdades, de você pode fazer de você o que você quiser, ele funciona muito no plano das ideias, e obviamente que ele confere algum poder para a gente, né? Pensar que a liberdade que é intransitiva, que a liberdade vem primeiro, que é o argumento do Foucault, às vezes faz a gente perder de vista que nem sempre é assim para todo mundo, nem sempre é tão fácil. E existem marcadores que são mais visíveis e funcionam mais em determinados tipos de pessoas, né, de classes sociais, e menos em outros. Então, acho que esse texto da Butler, ele vai abordar um pouco mais esse aspecto de como o Estado, a política e todos os marcadores de discriminação atuam e dificultam esse processo de construção de uma outra subjetividade. Ainda que a Butler, eu não sei, mas eu fico sempre com a impressão, assim, quando eu leio os textos da Butler, ela me dá mais otimismo do que desespero, porque eu acho que ela vai apontando também, assim, ela vai apontando os problemas, mas ela também vai indicando uns caminhos, né? Então, acho que é uma perspectiva realista, mas não é uma perspectiva determinista, né? De que as coisas estão assim, nada mais vai poder ser feito para mudar a realidade dessas situações e tal. Então, por isso que eu escolhi esse texto, para a gente pensar um pouco como que, apesar de todas essas marcas, apesar de todas essas estruturas, a gente ainda consegue agir dialogando com essas marcas, com essas estruturas, com esses condicionantes e tal. E aí, enfim, quem quer começar? A gente tinha mais ou menos decidido que Vitória e Vinícius, né, ficariam responsáveis por conduzir essa leitura. E aí é com vocês.
Inclusive, ela traz, né, no texto a questão dos refugiados, ou seja, situações meio que você fica numa situação, né, que foge a todas as outras questões, né, de cidadania, pertencimento, é uma desterritorialização total, digamos assim. Então, como se organizar numa situação como essa, né? Mas, enfim, eu também gostei do texto, vi os vídeos também. Ambos, para mim, assim, isso que você acabou de falar, né, Léo? A questão de arrumar uma saída, né? Nas duas situações, audiovisualmente falando, não temos uma saída naquelas narrativas apresentadas. Né? Uma pede por justiça, por uma questão que precisa ser pensada, da questão do transporte público, da mobilidade urbana e para onde. Eu moro do lado de uma estação de trem e sempre fico horrorizado na plataforma, o espaço entre o vão e a plataforma. Porque no metrô o tempo todo se fala, atenção ao espaço do vão e da plataforma. É um espaço deste tamanho. No trem, cai uma pessoa dentro. É deste tamanho aqui. Então, assim, não tem padronização. Para além das Né? Ou seja, como aqui é início da Zona Norte, você, né, vai adentrando a Zona Norte, você vê que toda a infraestrutura já muda, né? De segurança, de acesso aos. Gente, tem mata-burro, né? Eu chamo de mata-burro aquilo, nem sei que nome se dá aquilo.
Que é mata-burro.
Mata-burro, nas fazendas antigamente, tem um pedaço de chão que, por exemplo, para o gado não fugir. Aí, em vez de ser uma a continuação da estrada, são várias ripas, porque se o gado pisar ali, ele cai. Então, ele não tem como fugir, entendeu? Porque ele não tem. Um humano consegue atravessar, vai pisando por
E
cima
onde é
das
que fica?
estacas e atravessa.
Nas estações de trem, tem isso?
É, na catraca. A catraca não é igual ao do metrô.
Ah,
É
aquelas
uma série
amarelas.
de. É um
Elas são
mata-burro na
amarelas.
vertical, digamos assim.
Entendi, entendi.
É assustador, entendeu? Eu não tinha contato com essa realidade. Fui ter quando eu vim morar aqui na Zona Norte. Porque no metrô não existem essas situações. Sei lá o que é aquilo, um controle, talvez para ninguém pular a catraca, enfim. Mas é uma coisa que é assustador de se ver, né?
Mas pulam, né,
E
Vinícius? Pulam o muro da estação, pulam, passam por cima da
eles
catraca. Não adianta.
pulam a grade. Eu já vi gente pulando, atravessando a linha do trem. E olha que a minha estação, gente, não é tão distante da UERJ. É uma estação do Maracanã. Duas. Depois da minha vem São Francisco Xavier e a próxima já é Maracanã. Eu moro a duas estações da UERJ. E já tem essa diferença da plataforma, da altura da plataforma, da distância da plataforma para o trem. Muda tudo. E quando você chega no Maracanã, aí você vê que está tudo direitinho, a plataforma está na altura certa, está tudo sinalizado, como geograficamente as regiões e as populações também são separadas. E o segundo filme, que é o do George Floyd.
O Vini, deixa eu só comentar algo
Oi.
que você está falando sobre a questão do trem, só para não mudar
Claro.
muito o assunto. É porque você está falando, mas assim, a sua realidade ainda em termos de Riachuelo, digamos assim, né, ainda está muito distante de outras realidades, né? Porque existem estações de trem que praticamente a bilheteria é só para constar, porque as pessoas não pagam passagem. Todo mundo pula muro, todo mundo tem estação de trem que não. Entende o que eu estou falando? São muitas outras realidades ainda, entendeu? O
Perfeitamente.
próprio BRT mesmo tem estação que as pessoas não pagam, entendeu? Por conta do, enfim, né? Do contexto, né, do lugar, a questão de milícia, enfim, tem vários outros contextos, né, além, né,
Mas aí,
do Riachuelo,
como
do
não curta,
Maracanã.
isso impossibilita também, de certa forma, digamos assim, a questão de uma que ali a questão é a segurança do transporte público. Ou seja, ter pessoas na plataforma para fazer o controle, quando eu falo de controle, é controle de segurança. Se todo mundo embarcou, se ninguém ficou preso para fora. Então, como que o descaso, que é tão próximo, né, que eu digo assim, aqui está muito próximo do Maracanã, que é uma estação. Aliás, está no meio de duas estações que eu acho que são muito bem resolvidas na questão da supervia, que é a Maracanã. E a próxima seria o Engenho Novo. Engenho Novo, não, Engenho de Dentro.
Gata,
Que eu
supervia não tem
acho.
nada muito bem resolvido. Essa frase
Eu nunca.
não tem
Não, não, quando eu digo
como.
bem
Não tem como.
resolvido, é a questão
Supervia e super resolvido é uma frase que não cola. Não tem como. Não existe.
da plataforma. Eu não
Mas,
sei se
gata, já
você
foi
reparou.
pior. Eu cheguei no Rio 93
Ah,
e
sem dúvida.
Eu estudei, o primeiro lugar que eu estudei aqui foi na Gama Filho, e eu entrei no trem e fiquei horrorizado, porque na minha cidade, que só tinha ônibus, não existia um transporte público naquelas condições. Eu cheguei no Rio, as pessoas surfavam em cima do trem. Então, assim, já houve uma melhora. Hoje, você entra dentro de um trem, pelo menos no meu ramal, já é uma coisa mais organizada. nada, mas assim, eu vejo resquícios.
Mas no contexto, né, dos impostos que nós pagamos e da forma como a gente deveria ter o retorno, enfim, independentemente de ter melhorado ou não, ainda continua péssimo. Entendeu? Não, não tem justificativa.
E o preço da passagem também, né, gente?
Pois é, um absurdo,
muito,
né?
Cara.
Pagar, quer dizer, na verdade, eu não sei nem quanto que está o trem agora, porque tem um tempo que eu não pego, mas já deve estar uns R$5 ou perto. É.
E uma coisa que eu percebi também recentemente, eu também moro no Riachuelo. Eu uso e morava no Engenho de Dentro. Então, eu sempre utilizei o ramal Deodoro. E
você
aí
mora aqui
agora.
Perto de...
É, moro.
Eu moro na Maio, sabe onde tem um Bradesco?
Eu moro do lado das lojas americanas.
Ah, Carol também mora por aí.
Vocês todo mundo mora perto. Aqui.
Quem mora mais aqui?
A Carol.
Mas a Carol se mudou, né?
Ah, ela se mudou, é verdade. Não sei se ela já se mudou. Acho que ela vinha para cá, para o Riachuelo da Lapa, né? Para Riachuelo.
Riachuelo
pra rua,
da Lapa. Né? Mas o que eu ia dizer é que durante a pandemia eles extinguiram o ramal Deodoro e pegaram o ramal Santa Cruz e colocaram Santa Cruz vindo de Santa Cruz e fazendo Deodoro Parador. Uma coisa que eu percebi é que enquanto era só o Deodoro, o Vitório pode confirmar também, porque o Vitório pega muito trem para a UERJ. O trem do ramal Deodoro era o trem mais top, o trem mais estruturado, com ar-condicionado funcionando, limpeza em dia. E à medida que começou a circular o trem de Santa Cruz no Deodoro, eu percebi que é um trem totalmente diferente. E isso é dito no vídeo, que eles deixam os carros mais precários para esses ramais que são longínquos, né? Que é para uma outra classe social. Então, isso ficou muito nítido para mim nesse tempo de pandemia, quando eles juntaram esses dois ramais.
Na verdade, nisso que você falou, o Santa Cruz ele ainda é o top, porque dentro dessa escala, né, o pior dos piores é o Belfort Roxo, que é o pior de tudo. Tipo, o resto de todos os trens vai para lá, entendeu? Digamos assim, se fosse colocar uma escala, né? Deodoro é o top, depois Santa Cruz, Japeri, Belfort Roxo e acho que qual que é o outro, gente? Saracuruna são os dois piores. Aquilo ali, tipo, entendeu? Tipo, o lixo dos trens eles botam para lá. Santa Cruz ainda tá top ainda, porque todos os trens ainda têm ar-condicionado e tal. Acho que os únicos jamais que todos os trens têm ar-condicionado é Deodoro, Santa Cruz e Japeri. Agora, Belfort Roxo e Saracuruna, não. São só alguns trens. Não são todos com ar-condicionado, não.
Lá no Engenho de Dentro, como passa tudo, né? Eu, às vezes, sempre atrasada na vida, eu pegava direto qualquer um. E já peguei muito trem capenga. Perigoso mesmo, assim, sabe? De balançar. Perigo mesmo.
Estou aqui pensando numa noção da Butler que ajuda a pensar um pouco esse cenário para além do descaso ou da casualidade, né? Porque muitas vezes essas questões são colocadas como imprudência do governo, imprudência da prefeitura, etc, né? Então, sempre vira uma coisa casuística. Então, assim, não, acontece porque é uma desorganização e tal, e aí as pessoas também não têm uma cultura que façam com que elas se comportem nessas estações, aí acontece acidente, foi o caso da menina do vídeo, né, que a Carol tinha indicado. Aconteceu o acidente e aí foi tratado como imperícia da vítima, e não como uma circunstância estrutural, né, daquele lugar, da falta de sinalização, da falta de cuidado, etc. Para Butler, isso não é um episódio casuístico, né? Isso faz parte de um projeto de extermínio de corpos que não importam. Então, essa noção dela dos corpos que não são dignos de luto, eu acho que a gente deve levar em consideração, né? Não foi acidente, não foi por acaso, não é por acaso que o cara do filme, toda vez que acorda, ele está sempre na iminência da morte, porque existe um projeto em curso, esse projeto não é novo, esse projeto ele é estruturante da sociedade capitalista. E, no caso do Brasil, ele é estruturante da sociedade brasileira desde o momento da invasão do país pelos portugueses, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem sempre que ficar muito atento, né? Entender que a gente tá vivendo a intensificação de um processo que faz parte de um projeto de extermínio, né? Então, assim, não é à toa que o Brasil lidera o ranking de países que mais mata pessoas trans e travestis, que mais tem no sistema penitenciário, ele é ocupado majoritariamente por pessoas pretas. Então, existe aí toda uma noção dos corpos que importam e dos corpos que não importam. Nesse caso, a mobilidade é uma questão central, né? Porque você, tornando difícil a mobilidade, a circulação das pessoas pela cidade, mais você vai formando os guetos e vai colocando os corpos indesejáveis em lugares que não são vistos por aqueles corpos que importam. No caso do Rio, são os corpos que moram na Zona Sul, né? São os corpos não periféricos. Então, essa diferença entre as estações, ela também faz parte de um projeto, não é uma coisa... por acaso é assim, porque as pessoas destroem, é por isso que eles fazem, não é isso. Né? Faz parte de
ideologia mesmo. Os problemas, elas são a evidência desse projeto. São as marcas desse projeto. Porque o que eu quis pontuar quando eu disse que eu morava entre o Maracanã e o Engenho Novo é que essas estações...
Eu tô te ouvindo. Alguém está ouvindo, Vinícius?
Eu tô.
Ah, então fui eu. Fui eu que aconteceu alguma coisa aqui comigo.
Então, vou repetir. O que eu quero dizer é que essas estações, Maracanã, como eu estou entre as duas, e essas duas estações, elas pressupõem uma ida maior de pessoas de todas as regiões, porque são dois estádios, elas conseguem ser mantidas no padrão Zona Sul, digamos assim, com sinalização, plataforma na altura correta e tudo mais. Então, essas estações que não são dessa forma, e apesar de eu estar no meio, esse projeto fica evidente nessas estações. É o mata-burro para você poder passar. Enfim, é a roleta, né? Para entrar e para sair. É louco isso. Obviamente, eu só conheço esse pedacinho aqui. Também acho que a mais longe que eu fui foi lá no Engenho Novo, porque eu fui uma vez com Simone levar ela no hospital lá. Minto, já fui em outra também, mas já nem me lembro lá. Vila Militar. Mas é isso, acho que fica evidente nessa arquitetura, digamos assim, que tem uma arquitetura, um projeto, isso fica evidente ali, porque aí você não vê pessoas, porque no metrô você vê o tempo todo os guardinhas lá, não sei o que, quando está num momento de rush, tem guarda, tipo, espera o próximo trem, ou então entra e empurra para dentro, igual o Japão, empurra para dentro, porque a porta tem que fechar. Então é uma série de questões de segurança, né, que a porta pita, fecha, o guarda empurra para dentro, enfim, existem alternativas para manter a segurança daquele transporte. No trem, é nítido o descaso. Sim. Mesmo naquelas estações que estão próximas ou que se aproximam do centro das atenções, que seria a zona...
Eu estou falando aqui uma outra coisa interessante, né, que é a diferença de tempo de um trem para o outro, né, que às vezes demora muito para vir. E isso também faz parte do projeto, que é a questão de tornar essas vidas imprevisíveis. Então, como é que essas pessoas que moram nesses lugares vão conseguir chegar na hora no trabalho? E aí, se chega atrasado, é descontado. Então, essa falta de previsibilidade também condiciona essas pessoas a não buscarem trabalho muito longe de onde elas moram. E aí parece que é uma teoria da conspiração, né? Mas faz todo sentido pensar nisso. Tanto é que, cara, se você passa de madrugada na central, não sei como é que está agora em tempos de pandemia, mas tem gente que dorme gente que tem casa, mas que dorme lá para poder estar no serviço no dia seguinte, para poder economizar a passagem também, obviamente, né? Mas também para poder chegar no horário, porque daí as pessoas são descontadas. Lembram quando teve um... Não sei se foi uma enchente, um alagamento aqui no Rio, que teve um... Isso foi fake news, na verdade. Mas um cara que trabalhava na padaria do Seu Manuel, e aí ele pedia demissão, dizia, olha, eu não vou conseguir chegar, não sei o quê, blá, blá, blá. Depois descobriu-se que aquilo era fake. Mas o desconto do salário por conta de atraso ou por falta, mesmo em situações de desastre ambiental, isso acontece, né? Não é uma coisa episódica também. Então, acho que essa falta de previsão também faz parte desse processo. Eu não posso prever a minha vida. Eu não posso trabalhar às 7 horas da manhã se eu preciso sair de casa às 3 para chegar no trabalho, para fugir do trânsito, enfim. O intervalo dos trens fala disso, né?
Tanto que na questão da pandemia, uma das questões que se evidenciou foi o total descaso com a questão do transporte público. Aliás, eu acho que eles criaram uma situação para piorar, porque eles reduziram a quantidade de ônibus e trens, e aí os vagões, enfim, os ônibus estavam mais cheios do que ficavam... Deveria ser o contrário, entendeu? Só pessoas sentadas, então você tinha que ter muito transporte público.
É, o projeto é se contaminar cada vez mais, né? Com certeza. Vamos ver se contamina.
É uma forma... exato. Se é um projeto de extermínio, e se tem um vírus fazendo serviço gratuitamente, por que não incentivar e facilitar a vida do vírus, né? E é isso que o Giovanni está falando aqui, dos trens sempre lotados, né? Das pessoas entrarem... Cara, pegar, por exemplo, Botafogo, que é a Zona Sul, mas pegar um trem ali 5 horas da tarde, um metrô, é impossível você entrar e manter alguma pureza na alma, né? Porque as pessoas vão te empurrando de forma... Quem sentar primeiro sobrevive, né? Agora, você sabe que aqui na Glória aconteceu uma coisa interessante também, que eu acho que também faz parte desse projeto, né, de afastar. Há algumas ocasiões no ano, fora da pandemia, obviamente, que eles fecham a estação do Catete, e eu acho que eles fecham a da Cinelândia também. E aí o metrô passa direto. E agora, na Glória, já faz um tempo, antes da pandemia, eles tiraram a bilheteria da Glória. Não tem bilheteria. Se você quiser embarcar na Glória, você precisa saber usar o autoatendimento. E é isso. E geralmente, você precisa ter cartão de débito ou de crédito, porque as máquinas estão sempre sem troco. E isso é uma forma também de dizer para as pessoas, não parem na Glória ou não embarquem na Glória. Só embarque se você fizer parte do perfil do usuário de metrô na Glória. Qual é esse perfil? Pessoas capazes de mobilizar uma tecnologia, que é a máquina de autoatendimento, e pessoas que tenham ou crédito ou cartão de débito. Basicamente, então, você tem que ser um banco.
É um teste, né, para possivelmente replicar em outras estações, né? Acho que cada vez mais demitir pessoas do metrô e substituir por máquina, né?
Nesse caso, eu nem acho que o problema seja economizar o funcionário que fica ali, porque eu acho que seria uma economia muito baixa, pensando no geral, né? Eu acho que também é isso, óbvio. Para que eu vou pagar um funcionário se eu posso pagar menos um? Até porque precisa ficar alguém ali para, enfim, para ajudar quem pede ajuda. Mas quem é que pede ajuda numa situação dessas, né? Quantas pessoas vão pedir ajuda? A maioria das pessoas vai deixar de embarcar aqui na Glória para embarcar em outros lugares. Então, essa é uma questão que a gente tem que prestar muita atenção também.
Eu fiz uma
apresentação... Mas isso também não é privilégio só do metrô, não. O BRT, quer dizer, também pelo menos os que eu conheço, né, e, tipo, bem para cá, nos confins da Zona Oeste, várias estações não tem bilheteria, não. Só aceita Rio Card, né? Que também eles estão com... Assim, eles estão querendo, de alguma forma, fazer com que as pessoas só usem o cartão, né? Não fiquem mais utilizando dinheiro para pagar passagem e tal.
Pois é, agora, como é que você pensa isso, Letícia, numa
Eu
cidade
já fiquei
onde as
presa
pessoas
uma
não
vez.
estão
Uma vez
pouco.
eu não consegui pegar. Eu estava vindo, acho que da Barra, e fui para pegar o BRT, porque para vir para cá eu posso pegar um que vai para. Que faz o trajeto Santa Cruz Barra, Transoeste, acho que é o nome. Aí eu não sabia, eu não tinha o. Eu não estava com meu cartão, ou não, enfim, não lembro exatamente a situação. E eu não pude pegar, porque simplesmente não tinha a bilheteria. Não tinha.
É isso. É, e pensando numa cidade com tão pouca conexão, em que as pessoas são tão pouco incluídas ciberculturalmente, você começa a colocar um nível de exigência que. Assim, o objetivo é atrapalhar a mobilidade, isso não tem dúvida. Tanto é que existem inúmeros projetos, né, da prefeitura de proibir a circulação de algumas linhas. Pensando justamente em que essas pessoas de determinadas regiões não cheguem até a Zona Sul, não cheguem às praias, principalmente, né? Que é um dos grandes pleitos assim, né? Das pessoas de bem da Zona Sul. Vitória disse que ele tinha preparado alguma coisa, né? Do texto, o que que foi?
Vou compartilhar aqui com vocês. Eu fui pegando algumas cenas do curta, cruzando com alguns trechos do texto da banca.
Ah, beleza. O Matheus tinha ficado sem ônibus também, não foi? Uma linha que você usava foi cortada esses dias?
Tá me ouvindo, Léo?
Tô.
Sim, eu fiquei sem o. Eu fiquei durante 2 dias, na verdade, sem o 457. Agora voltou. Parece que uma outra empresa aceitou ficar com a linha.
A empresa faliu,
Mas.
né? Parece.
Sim, a empresa Cari faliu. E o 254 e o 277, que é o que eu voltava do trabalho, foram. Não existem mais.
É isso.
Agora, para ir
Tem
para o
como
trabalho,
aumentar?
tem como
Fala,
quê?
Matheus. Não, eu ia perguntar para o Vitório uma coisa, mas termina de falar.
Ah, tá. Agora, tipo, o 457 está passando bem menos. Para quem depende desse ônibus, ele está passando assim, abarrotado. Você tem que, de alguma forma, entrar ali, sabe?
É porque a demanda continua, né? Diminui a oferta, mas continua tendo demanda.
Exato,
Vitório,
exatamente.
tem como aumentar essa tela da apresentação?
Aumentou?
Não. Quer dizer,
Aumentou?
para mim, ela parece. Não, sim, você deu um zoom nela. Mas eu
Você
só estou
tem como
vendo.
aumentar, Léo? Do lado da tela, direito, tem um quadradinho assim que você aumenta.
Alternar compartilhamento de tela, é isso? Para a tela cheia? Ah, tá.
Isso, aí a gente vai ver a tela, exato.
Entre os quadradinhos das câmeras e a apresentação também tem um treco que você pode diminuir os quadradinhos de câmeras e aumentar a apresentação. Se você botar o cursor entre os quadrados e a apresentação.
Então, é porque a tela da apresentação para mim, ela está aparecendo aqui embaixo, embaixo
Sim.
de todos nós.
Sim. Então, se
E
você
aí.
tem o botão. Botando um cursor entre os quadrados e a tela, aparece um, como se fossem duas
Ah,
faixas assim.
não, beleza, beleza.
Aí dá para
Agora,
subir e descer.
beleza, agora sim. Foi.
Bom, vou tentar falar rápido. Porque... Hã?
Bem pouco intuitivo esse processo aqui de mexer no tamanho das telas.
É.
Mas consegui.
Vou tentar falar rápido porque eu destaquei muitos trechos do texto que eu gostei bastante do texto, achei bem interessante. Eu fui tentando pegar imagens durante do curta, né, tremendo com o que eu fui lendo do texto. Então ela começa, preciso me interrompa, por favor, senão vai ficar parecendo palestra e não é a ideia aqui, né? Então ela começa lá falando como alguém vive uma vida boa e uma vida ruim. E aí, de cara, eu posso diminuir o tamanho da letra? Porque senão eu não consigo mostrar as imagens.
Pode.
Ah, tá. E aí, de cara, eu lembro do... Peguei a cena dele, né, saindo da casa da... Enfim, da moça que ele dorme. E feliz, mexendo no dinheiro, porque trabalha como designer, né? Enfim, dizendo que estava bem ali, fumando. Então, supostamente, entendendo que ele está vivendo uma vida boa, né? E aí a Butler apresenta dois problemas. E ela reflete como alguém pode viver bem a própria vida. Entendendo que o mundo, em um mundo que a vida boa é estrutural ou sistematicamente vedada a tantos. Ela começa a reflexão dela de se é possível, então, viver essa vida boa se a gente é vedado de tanto... A gente não, algumas pessoas são vedadas de tanto direito, né? E aí isso começa a ficar bem claro no curta, no encontro dele com o policial branco, né? Marcando também, como foi falado, a questão do George Floyd e tudo mais. E ela bota um segundo problema, que é a forma que... Como esse problema se apresenta no tempo histórico que a gente vive. E ela vai problematizar que a vida boa não é só o bem-estar econômico, a questão da prosperidade, da segurança, até porque, para algumas pessoas, você pode... Que o bem-estar econômico e a segurança podem ser atingidos por aqueles que não estão vivendo uma vida boa. E ela começa a problematizar as formas de desigualdade. Então, ela vai pensar, ela vai refletir que a vida boa tem que ser definida de forma mais ampla. E aí ela traz o Adorno.
Eu fiquei... Esse trecho, eu acho que ontem ele foi atualizado, né? Com a morte do Paulo Gustavo. O Paulo Gustavo tinha uma vida boa.
Sim.
Em todas as leituras possíveis de uma sociedade capitalista, ele tinha uma vida boa. Em termos econômicos, em termos de segurança, em termos de acesso à informação, tinha uma vida excelente. Só que daí sempre vai existir uma dimensão da vida que é o imponderável, que é o contexto histórico. E ele estava vivendo uma vida boa em um contexto histórico em que o governo não comprou vacina quando tinha que ter comprado. E as pessoas não fizeram, não fizeram a quarentena como deveriam ter feito. Né? Porém, razões, sendo uma das principais... a falta de incentivo do Estado para isso. Então, nesse caso, eu acho que exemplifica bem, né? O tempo histórico fez com que uma pessoa que tinha uma vida boa deixasse de ter uma vida. A família dele agora continua tendo uma vida boa para os padrões do capitalismo, mas certamente já não é mais, eles não consideram mais essa vida agora como uma vida boa.
Exatamente, não adiantava ele tinha uma vida boa, sem dúvidas, né? Mas está inserido num tempo histórico, num contexto em que a maior parte da sociedade não está tendo, né, uma vida boa, que o atingiu diretamente por causa disso também, tudo aquilo que a gente já sabe, né? Aí ela traz um pouco do Adorno, né, uma implicação social desse conceito de ter uma vida boa. Ele traz uma perspectiva mais ampla de poder e dominação, esse contexto de como, essa reflexão sobre como viver melhor. Eu até destaquei aqui um trecho que ela traz dele, que fala conduta ética, conduta moral e moral é sempre um fenômeno social. Em outras palavras, não faz absolutamente nenhum sentido falar sobre a conduta ética e moral separada das relações de seres humanos uns com os outros. Um indivíduo que existe puramente para si é uma abstração vazia. E ela faz o cruzamento disso tudo com a biopolítica, né? Falando que a questão da moral, na reflexão dela, ela está ligada intimamente à questão da biopolítica desde a sua gênese. E mostrando algumas questões biopolíticas que atravessam o conceito de vida boa, de quem são as vidas que importam, de quem são as vidas que não importam como vidas, mas não são reconhecidas como vivíveis ou contam apenas ambiguamente como vivíveis. E aí eu trouxe, claro, a cena, né, dele sendo estrangulado, dizendo que não estava conseguindo respirar, porque mesmo ali ele tendo a ideia de que ele estava num momento, não sei se uma vida boa, já é inferir demais, mas estava num momento bom da vida dele, né, pelos marcadores, como o Léo estava falando no começo, ele, enfim, acaba sofrendo uma violência explícita ali, sendo...
Só um parênteses, para pensar o que é essa biopolítica, né?
Aham. Uhum.
para o Foucault, a biopolítica é a dominação do Estado sobre a vida das pessoas. Então, por exemplo, um aspecto da biopolítica que a gente tem vivenciado ultimamente é a questão da vacina e é a questão das cidades que fazem lockdown, né? Então, assim, o Estado decide como os corpos vão se comportar. Então, para o poder do Estado se efetivar, o Estado precisa controlar os corpos. Então, é o Estado que vai dizer quais são os serviços essenciais, é o Estado que vai dizer que cidade vai ter lockdown, por quanto tempo, é o Estado que vai dizer quando vai ter vacinação, quais são os grupos prioritários, qual é o calendário dessa vacinação, é o Estado que vai dizer quantas pessoas vão receber para ficar em casa ou não, em termos de auxílio emergencial. Então, a biopolítica, né, bio vem de vida, então é o controle político sobre a vida. E, obviamente, que a biopolítica ela não está condicionada a momentos de pandemia ou momentos de catástrofes naturais, não. Ela tá ligada à nossa existência em todos os momentos da vida, né? Então, se você pensar em países que fazem controle de natalidade, como é o caso da China, né, que decide quantos filhos cada família pode ter, ou em outras situações do Estado, como as leis, o sistema prisional, né, que tipo de punição você tem quando comete determinado tipo de crime. E aí, quando eu estou falando do Estado, estou falando dos três poderes, obviamente, né, não apenas o executivo. Mas sempre que a gente falar de
poder permeando, né?
Obviamente, o poder econômico está ali o tempo todo. Então, sempre que a gente ouvir falar em biopolítica, é sempre bom fazer esse adendo, né, que é esse poder que nos ultrapassa e que ele tem uma mão ali, que é a mão do Estado, e de todas as versões que o Estado assume para controlar as vidas, né? E muito, muito importante lembrar que essa biopolítica, né, que acaba gerando um biopoder, muitas vezes a gente deseja que ele exista para a vida continuar existindo de uma maneira previsível. Ou seja, a nossa vontade de organização ou de ter alguém por nós, de ter alguém controlando as situações, também autoriza muitas vezes o Estado a tomar decisões em nosso nome. É o Estado quem vai decidir quando, inclusive, os políticos vão sair ou entrar nos seus cargos, né? Decide quando é a eleição. E aí, obviamente, o Estado decide isso em parceria com os seus aliados, né? No caso, o mercado, os grupos religiosos, enfim. Aí tem toda aquela dinâmica, né, das estruturas de poder e dos polos de poder que vão se ajudando mutuamente quando não estão em disputas uns com os outros, né? Então, esse adendo é um importante. E, no caso, eu não tenho certeza se o personagem do Dois Estranhos, né, o personagem negro, ele tinha uma vida boa, porque eu acho que ele, inclusive, ele vive o dilema que a Butler fala. Porque, aparentemente, ele é um cara bem-sucedido, o cara tem um emprego, é descolado, mora num lugar legal, blá, blá, blá. Só que ele sabe que ele não tem uma vida boa porque ele sonha constantemente com a finitude dessa vida. Então, nesse caso, eu acho que ele tem muito mais consciência de que ele não tem uma vida boa do que o contrário, do que ele achar que tem uma vida boa e ser surpreendido. Ele não é surpreendido. Aliás, esse conjunto de repetições mostra o quanto aquilo não é uma surpresa para ele. É uma coisa que ele já espera.
Eu me referia à imagem de ter uma vida boa, foi só um paralelo com, na realidade, para fazer a narrativa do texto, né? Para chegar exatamente a essa conclusão. Olhando fora.
Acho que ele tem uma vida boa.
Isso. Sim. E aí, enfim. Ela fala, né, o óbvio que não é, a gente não tem como garantir que todos os humanos que têm o status, né, de sujeito é digno de proteções e de direitos no nosso contexto social, no tempo histórico, com liberdade, sentido de pertencimento político. Ela diz que esse estatuto deve ser sempre assegurado por meios políticos, e onde ele é legado, a privação que a pessoa está sofrendo deve sempre ser colocada, se manifesta, né? Aí ela vai discutir quais vidas são passíveis de luto e quais não são. E aí, ela, eu gosto que ela coloca, ela, né, faz a construção do texto colocando várias perguntas. Acho que é um recurso muito interessante. Ela bota de quem são as vidas que já não são consideradas vidas, ou são consideradas vidas apenas parcialmente vividas, ou vidas já terminadas e perdidas antes mesmo de qualquer abandono ou destruição explícita. É, fala das condições, as razões de alguém não ser passível de luto. Ela fala das estruturas de apoio, né, da falta de estruturas de apoio para essas pessoas. E aí, de novo, forçando um paralelo, que é claro que não é exatamente isso que ela está chamando de estrutura de apoio, mas me lembrou um pouco da cena da senhora, né, a feirante ali, que tá com uma barraca em frente à situação. A primeira situação dele sofreu estrangulamento, que ela fala, ela filma, né, e ela fala para ele, grita que ele não fez nada. Claro que não é esse o conceito de estrutura de apoio, só uma alegoria do filme, mostrando alguém que naquele momento se importa, né, com uma situação de injustiça e manifesta.
Vitória, lembrar uma coisa que o Vinícius tinha falado. Essa pessoa aí, ela nitidamente é uma imigrante.
Sim.
Então ela pode estar numa situação de refugiada, enfim. Então, ela se identifica com aquilo, mesmo não sendo uma pessoa preta, mas porque ela também está na categoria de vidas que não são passíveis de luto. Então, a identificação ela vem muito mais clara para pessoas que se encontram nessa instabilidade, nessa precariedade da existência, do que para as pessoas que estão acomodadas em suas vidas, né?
E muito possivelmente correndo risco, né? Se for o caso. Óbvio que a gente são reflexões, né? Mas se tratando dos Estados Unidos, muito possivelmente sem estar legalizada, inclusive, né?
Sim.
Mesmo assim, ela vai, assume e coloca a câmera ali, né? Enfim, aí a Butler vai colocar de não se afirmar a própria vida sem avaliar o contexto, né? Criticamente as estruturas que valorizam a própria vida de modo diferente. Esse trecho aqui em amarelo, que ela fala que tem que pensar com cuidado sobre a vida que me pertence, que é uma vida social mais ampla, conectada aos outros, enfim, isso que a gente já falou um pouco. E aí vem outra pergunta, destacando um pouco as perguntas. Por que eu deveria agir moralmente, ou mesmo colocar a questão sobre como viver melhor, quando a minha vida já não é considerada vida? Se a minha vida já é tratada como uma forma de morte, se eu pertenço ao que o Patterson chamou de domínio de morte social, termo que ele usou para descrever as condições de vida sobre o regime de escravidão. Aí ela vai fazer até o paralelo desse regime de escravidão, falando, claro, que a gente não vive mais uma forma de escravidão como de antigamente, apesar de persistirem, né, estruturas de escravidão, mas a gente tem o atravessamento do neoliberalismo como uma forma mais recente de impor condições análogas à escravidão pelo domínio do mercado.
Essa noção de morte social, eu acho super importante a gente também dar uma atenção para isso, porque aquilo que o Vinícius estava trazendo antes, né, sobre as catracas e as pessoas que pulam, essas pessoas já são pessoas que socialmente estão mortas. Então, para que eu vou obedecer a regra de ir até a bilheteria, comprar a passagem, se a minha vida já não importa?
Você já tem tanto direito negado. Já.
Não é. E aí, eu acho que é importante a gente pensar o seguinte, a gente não está falando de pessoas que estão em depressão a ponto de tirar a própria vida. A gente está falando de pessoas que, no seu cotidiano, estando supostamente bem, estou bem em casa, estou legal com a minha família, estou com emprego e tal, mas eu entendo que, para a sociedade, a minha vida não importa. Então, eu não vou pagar essa passagem. Então, assim, mas aí você não pode quebrar um banco durante um protesto, porque o banco também é um bem seu. Meu não, eu não tenho nem conta no banco. Como é que é um bem? Como é que é um bem comum? Né? Que ideia de coletivo é esse? É essa que eu não faço parte desse coletivo. Então, acho que é importante também a gente prestar atenção nesse conceito de morte social e pensar nos vários tipos de morte social e que geralmente se dão ou pela via do mercado, né, pelo poder aquisitivo, pela falta de poder aquisitivo, mas também no campo dos costumes, né, naquelas vidas consideradas impróprias, inadequadas, ou, para fazer um gancho com o encontro passado, aquelas vidas que são inconvenientes. Né?
Ih, gente, deu branco como escrever inconveniente.
Deu branco em quê?
Nada, tava escrevendo inconveniente, me deu branco. Ah, inconveniente. Enfim. E aí eu separei o trecho justamente quando ele acorda, né, vendo que foi um sonho, ele acorda se sentindo sufocado, com a mão na garganta, né, ainda sentindo o reflexo da cena, da sensação imediatamente anterior. E aí, fazendo um paralelo, que ela vai falar em seguida da precariedade, né, quais são os diferentes modos de não viabilidade da vida, acho que o Vinícius falou um pouco, não vou ler todos, mas, em suma, as pessoas que estão encarceradas, sem o devido processo legal, pessoas que estão em zona de guerra, exposta à violência, à destruição, sem ter segurança, imigração forçada, que a gente já falou, a massa de trabalhadores pensável, substituível, com todo o impacto, né? Ela fala bastante da questão do neoliberalismo cruzando, né? Sendo um fator primordial nesse debate. E aí, exatamente, quando são populações abandonadas pela política econômica, pela política em si, são indignas de apoio, retomando o conceito da ideia das pessoas que não estão numa rede de apoio, seja oficial, seja como for. E aí ela vai, vou até separar aqui, depois eu vou botar isso aqui, não sei se interessa alguém, botar lá no grupo. Mas ela vai fazer legal, uma compartilha, né? Ela começa, a partir desse momento, eu não separei tanto, mas colocar qual a importância do corpo, diante de todo esse contexto, né? A performatividade utilizando o corpo como forma de resistência. Então, ela coloca um contraponto a isso, né? A política contemporânea de performatividade como contraponto a toda essa situação. Ela chama de política da performatividade, que é um modo de anunciar e decretar valor em meio a um esquema biopolítico que ameaça destruir essas populações de valor. Achei um ponto bem interessante também. Eita, foi demais.
A Carol não chegou aqui ainda, né?
Não. Tem tudo a ver com o tema dela, né?
É, porque eu ia fazer um comentário que eu nem sei se eu cheguei a comentar com ela. A Carol ela usou muito, acho que ela usou no título da monografia dela, a palavra sobrevivência. E eu já tinha implicado naquela época, mas acabei deixando, porque eu também não conseguia pensar ainda com os referenciais teóricos que eu acabei adotando depois, né? Já faz uns 2 anos isso. Mas a ideia de sobrevivência, ela não basta para a gente. Porque a sobrevivência quer dizer, você vai viver apesar de tudo. Só que é viver em que condições? Então, eu tenho usado muito mais a ideia de uma reexistência. Porque também não é uma ideia de resistência. É a ideia de criar uma outra forma de existência. Por quê? Porque a existência que é possível, que está disponível para as pessoas, com todos os seus marcadores, ela é uma existência extremamente reduzida. Reduzida às normas do mercado, reduzida aos preceitos da moralidade, reduzida ao campo político que é possível, né? Então, a ideia de essa contraposição entre viver e sobreviver tem que ser feita. E aí, assim, obviamente que a gente tem que deixar muito clara as diferenças entre as classes sociais e entre as orientações de gênero, as orientações sexuais, as identidades de gênero, as questões raciais, tudo mais. Mas, se a gente pensar em termos, né, dos problemas de pessoas brancas, dentro da academia, uma parcela significativa das pessoas mais sobrevive do que vive. Porque as pessoas estão o tempo todo olhando para as possibilidades de produção, porque não pode deixar cair a produção. Porque precisam fazer o tempo da vida, o tempo da universidade, da formação acadêmica, ou do trabalho universitário, caber dentro do resto da vida. Como se houvesse essa separação tão clara entre a sua vida pessoal e a sua vida profissional. Em tempos de cibercultura, então, em que a gente é acionado, pode ser acionado o tempo todo pelos dispositivos conectados em rede, essa diferença ela deixa cada vez mais claro o quanto ela é ilusória. Então, essa pressão pela produção, E quando não é uma pressão pela produção, é uma pressão por manter alguns privilégios. E assim, como é que você mantém alguns privilégios? Silenciando as pessoas, impondo que as pessoas sigam as regras que alguém decidiu antes de você e que você resolveu acatar porque acha que aquelas regras são as mais legítimas ou que são as regras que te beneficiam. Então, esse é um processo que existe em vários âmbitos e a gente tem que pensar neles em todos os âmbitos. Né? No âmbito das profissões que são subalternizadas, obviamente, das existências que não são passíveis de luto, mas também entre as existências de pessoas que estão na dimensão de algum privilégio, né? Porque a gente tem alguns privilégios e não tem outros. No caso da universidade, que é o que nos junta aqui nesse espaço, é preciso também pensar o que é viver a vida universitária e sobreviver na vida universitária. E esse, para mim, é um dos principais dilemas. Assim. Por exemplo, no ensino remoto, como é que você pode ter uma vida boa no ensino remoto, emergencial, se você sabe de quantas pessoas não podem ter essa vida porque não tem os dispositivos, não tem os meios de acesso. E mesmo você que está acessando esse ambiente, como é que você pode pensar que a sua vida é boa se você não dá conta? O que é dar conta? É estar nesse lugar, bem nesse lugar, e também estar bem nos outros lugares, nos outros espaços-tempos da sua existência. Então, isso que parece um dilema filosófico, né? Porque quando ela começa a trazer o Adorno e tal, a Butler é filósofa, né? Então, sempre parece uma viagem muito no plano da abstração, mas não é. É no plano da nossa... A gente precisa encarnar esses dilemas, né? Trazer esses dilemas para a dimensão do corpo. Então, assim, no começo, o Vitório brincou que a Diana estava de férias, nem sei se é verdade ou se é mentira, e ela falava assim, mas estou com dor nas costas de ficar no computador o tempo todo. Tem alguma coisa errada. Porque férias é o momento em que você desliga de tudo e vai dormir, vai à praia, na pandemia não, vai só dormir mesmo. Né? Então, assim, o que nos acontece, o que acontece com a gente que durante as férias a gente opta por continuar ou realizando o trabalho de antes das férias ou dar conta do trabalho que não foi possível dar durante as férias? E aí, obviamente, que a resposta nunca é uma resposta individual, né? Essa resposta está ligada a todas as nossas, enfim, as nossas redes, os nossos pertencimentos, né? As escolhas que a gente fez também em termos profissionais, em termos de formação. Mas é uma coisa que tem que estar no nosso horizonte, principalmente quando a gente se propõe a fazer uma pesquisa. O que a gente mais vê são pessoas não implicadas com o tema que estão pesquisando, pesquisando por obrigação, porque também a decisão da pesquisa ela quase nunca é individual, ela tem a ver com as agências de fomento, ela tem a ver com o programa de pós-graduação, ela tem que ver com o professor que vai te orientar. E aí, por último, ela tem a ver com você. Então, são questões bem depressivas para ficar no nosso horizonte, para a gente ir pensando sobre elas.
Depois dessa fala, vou ali morrer e só volto.
Mas, Vini, mas isso, você não concorda? Que a gente está passando exatamente por esses conflitos?
Não, concordo perfeitamente. E, desculpa, Letícia, falei por cima.
Pode falar, depois eu falo.
Não, concordo com o que você falou. E eu só joguei essa para poder... Enfim, descontrair um pouco, porque essa semana para mim já tem sido muito puxada, e você sabe os motivos, né?
Eu vou ter que contar esse caso, o caso de segunda-feira, muito rapidamente. A gente estava na aula, aí a Nilda cismou de fazer uma chamada, que não era uma chamada, ela queria simplesmente expor as pessoas que estavam com a câmera desligada. E que, supostamente, na cabeça dela, não tinham participado da aula, porque ela não olha para o chat. E aí as pessoas eram Vinícius, Carol e mais uma pessoa, mais uma aluna da turma. E aí, Viviane. Aí ela chamou a Carol demorou um pouco a responder, respondeu depois. Todo mundo demorou um pouco a responder, porque ninguém é obrigado a ficar na frente do computador com a mão para desbloquear o microfone, né? E aí ela queria saber por que aquelas pessoas não estavam ali, porque na cabeça dela, aquelas pessoas não estavam ali, né? Porque podia estar em qualquer outro lugar e deixou só a câmera ligada. Aí abre, aí a explicação do Vinícius foi tão constrangedor para ela, tão constrangedor a explicação dele, que ele abriu e falou: então, professora, é que minha melhor amiga faleceu e eu tô de luto, sem abrir a câmera. Aí ela teve que falar: ah, então receba o nosso abraço solidário, melhoras. E, gente, mais alguma coisa? Eu falei: olha, eu acho que passou o cara da padaria, que passou na casa de alguém, o cara buzinando, o padeiro buzinando, acho que a gente pode terminar a aula. E aí a aula acabou assim. Né? Porque nessa coisa da produção também tem a coisa das regras. As pessoas cismaram que no ensino remoto as câmeras têm que estar ligadas o tempo todo e que as pessoas têm que falar o tempo todo. Sendo que no ensino presencial você tem 40 pessoas numa sala que você não sabe os nomes das pessoas e você não fica toda a aula dizendo: ô, fulano, você não falou hoje ainda. Por que que, né, no ensino remoto você tem que ficar com essa cobrança o tempo todo? Né? Que regras são essas? E aí, quando eu cito esse exemplo, é para dizer: olha, isso que a gente está falando, que faz mal para as pessoas que são, no caso, violentadas, e naquele dia 3 pessoas foram violentadas porque não estavam com as câmeras abertas, também é uma violência para o próprio professor, que ele nem está percebendo. Porque olha que vida horrorosa você ter que ficar cobrando as pessoas alguma atenção, sendo que a atenção pode se dar de outras formas, né? É o que eu falo dos outros regimes de atencionalidade, que são outros. O chat estava muito mais interessante do que a aula em si, do que o microfone aberto, do que as câmeras abertas, porque as pessoas se expõem mais lá, elas não são duramente cortadas, entendeu? Então é um pouco isso. O que Letícia ia falar, Letícia?
Eu esqueci um pouco.
Ah, tá vendo? Dei uma de Nilda com você. Dei uma de Nilda com você agora.
Você estava falando...
Não, o Léo estava falando das negociações. Ah, tá,
lembrei. Não, eu ia comentar, porque também eu acho que, assim, claro que existe, né, todo um contexto, uma pressão interna, né, principalmente de quem recém... Ih, meu Deus, esqueci... A palavra.
Recém-ingressa no programa.
Não, digo questão de concurso, né? De probatório, enfim, porque às vezes você pega mais louca que te manda você ter que produzir 50 textos por ano para te aprovar, mas enfim, isso é outra situação.
Tive esse processo também, passei por isso.
Pois é. Mas eu acho também que, por outro lado, a gente tem umas fugas, né? A gente pode também, em termos individuais, né, no micro, a gente tem umas certas fugas, né? Porque, assim, determinadas coisas as pessoas não são obrigadas, né? Por exemplo, você é um professor universitário, mas você não é obrigado a fazer parte de um programa de pós-graduação, por exemplo, né? Você faz o que você quiser. Então, assim, a gente tem professores muito bons na faculdade de educação, por exemplo, que eu tive aula e que não são ligados a programa de pós, não são de PPFH, PROPED, enfim, são professores muito bons e que, de alguma forma, eu vejo também que foram pessoas que negaram essa vida, sabe? Negaram essa vida desse produtivismo sem sentido, sabe? Ficar nessa produção. Porque, gente, eu adoro escrever. Mas toda vez que alguém fala para mim assim: ai, você precisa fazer esse texto para a semana que vem, todo meu tesão acaba. Não existe mais tesão em fazer o texto. Então, assim, para mim, eu fico pensando, se eu for uma professora universitária algum dia, eu vou ter que fazer essa escolha, porque se eu fizer a escolha desse produtivismo, nunca mais na minha vida eu vou ter prazer em fazer um texto, porque aquilo vai ser sempre uma obrigação. Porque por mais que eu queira, tipo, ah, não, agora eu quero fazer um texto porque eu quero, porque me deu vontade, eu tive essa ideia e tal, mas sempre vai ter um texto para fazer, sempre vai ter um prazo para fazer isso, então você nunca mais vai fazer, entendeu? Então, são escolhas que a gente faz também, né? É, que a gente agora, pode, de alguma forma, também fugir um pouco, né? Ou, se você quiser, obviamente, né?
Sim. Eu gosto muito desse exemplo que você trouxe. Por quê? Porque ele, obviamente, fala, pensando conceitualmente, né, o que o Deleuze vai chamar de linhas de fuga. Lembra das linhas de R, Matheus? Você tem trauma, né? Mas tem as linhas de fuga, as linhas de R. Sim. Tem as linhas de fuga do Deleuze, que são exatamente esses caminhos que você toma, que não necessariamente são os caminhos contidos na norma. Você olha para a norma e fala, beleza, como é que eu posso não ser totalmente excluído, mas dentro dessas inúmeras obrigações e inscrições, como é que eu posso produzir uma existência alternativa a essa que estão me impondo? Então, vão ser as linhas de fuga. Agora, tem um problema. Você realmente pode fazer essa escolha. Tem colegas meus que fizeram essa escolha. Eu fiz essa escolha até o ano passado. Eu demorei 5 anos para entrar no programa de pós. Porém, essa escolha, ela traz consequências. A escolha de não entrar no programa de pós. E eu acho que são consequências que você pode assumir muito de boa, mesmo. Mas, por exemplo, tem colegas, tem um colega na Faculdade de Educação que ele não tem cargo horário de pesquisa, porque ele não produz nada. Então, ele tem 20 horas a menos, ele tem que cumprir 40 horas. Dessas 40 horas, ele tem que ter, no mínimo, 8 horas de sala de aula, 8 horas de ensino, que pode ser na graduação e na pós-graduação ao mesmo tempo. Na graduação, obrigatoriamente, ele tem que ter 4. Né? Ele tem que ter... Então, se ele tem mais 4 na pós, ele fica com 8. Esse colega já chegou a ter 24 horas de ensino. Por quê? Porque se ele não tem produção, ele não pode ter cargo horário de pesquisa.
Sim, Léo, mas isso pode ser uma escolha da pessoa também. A pessoa pode querer dar aula mesmo, é. E daí? A pessoa... Quem opta, por exemplo? 24
horas, Letícia. Letícia,
gato,
24
as pessoas horas. Dão 40, as pessoas dão 40, 60 horas de aula.
A pessoa tá 24, mas o problema é que na UERJ, olha só, na UERJ, 24 horas
fora
são...
os privilegiados, né, professores universitários, as pessoas dão 40 horas batida, 4 de manhã e 4 à tarde, às vezes até de noite. Então, assim, às vezes pode ser... Não, às vezes o ensino, ele não necessariamente é uma tortura. Você pegar 24 horas de aula. Se eu pegasse 24 horas de aula na UERJ, para mim estava ótimo. Estava tranquilo.
Letícia, são 12 turmas de eletiva.
Já tem,
e o detalhe,
tem
não
professor aí não de tem ensino turma. Fundamental, ensino médio, que pega muito, pega 20, 30 turmas.
Então, Letícia, não,
diários.
Tudo bem, pode ser uma escolha, ok. Só que, pensa o seguinte, são 12 turmas. A faculdade de educação não pode dar
12 turmas para um professor. A justificativa para você escolher entrar num programa de pós-graduação não pode ser essa associação ensino, porque o ensino não é essa tortura toda. Você dá 24
horas de aula. Não, querido, presta atenção. Eu não estou dando exemplo para falar da pós-graduação, não. Eu estou dando exemplo para falar das outras escolhas que o professor faz. Porque o professor, ele pode não entrar na pós-graduação, mas ele precisa ter 20 horas de pesquisa. Ele precisa ter.
É, mas ele
porque
pode fazer
senão,
outras coisas. Caso... Não pode ter projeto com bolsa de iniciação científica.
Então, no nosso... Extensão, então, mas para você ter isso... Sim, mas só que para você ter isso... Você tem que entrar na porra do Barema. E aí, você precisa ter... Você precisa publicar. Obviamente que você não tem que publicar em revista A1, A2, A3. A1 e A2, não sei se caiu fora ou não a história do A3 e do A4. Mas você não precisa publicar em revistas qualificadas. Mas tem que ser pelo menos um C. Isso você tem que fazer. Capítulo de livro. Obviamente que a pressão, ela é menor. A pressão, ela é menor, entendeu? Mas ainda é uma pressão. Aí, assim, qual é a consequência disso? Você vai ter que aprender a viver com um salário menor do que os outros também. E, na minha opinião, dependendo de como você... De como é a sua organização financeira, ela é suficiente.
Mas salário menor, você fala o quê? Um ganha 15, outro ganha 10? Para mim, os dois estão tão bem.
Não, um ganha o salário base, o, eu ia falar, Virgínia, o salário base, Letícia, é 5.497. Esse é o salário base de um professor da UERJ.
Não, o resto tem, é dedicação. Tem a DE, né? Ninguém vai querer então, deixar de
se você optar.
Se você então, optar se você por quem, optar. Quem opta por não pedir, quem deve optar por não pedir, com certeza é porque ganha mais em algum outro emprego, né? Mas se a pessoa não estiver ganhando mais, ela vai pedir, obviamente.
Ó, depende. Tudo vai depender, porque depende de como você entra. Se você for professor assistente, que é o caso desse professor, que está lá há 300 anos, ele é professor assistente ainda, você não pode pedir DE. Você
não,
tem que
não
ser
pode,
professor adjunto.
É só adjunto.
É.
E ah, aí depois, já é uma escolha dele também, né? Porque a possibilidade dele fazer um doutorado existe, né?
Olha, Letícia, às vezes é a escolha da pessoa. Mas então, eu também conheço gente
falando,
que tenta...
Né? Pode ser então, escolha dele, né?
Sim, mas, por exemplo, para você entrar no mestrado, no caso dele, por exemplo, como é que ele entra no mestrado agora? Quer dizer, no mestrado, no doutorado, eu acho que mestrado ele tem. Aliás, acho que nem mestrado ele tem, viu?
Tô nossa, na, ele é assistente, um pouco eu acho agora. Que tem. Acho que é assistente mestrado.
É porque ele está lá desde os anos 80, cara. E, assim, ele continua assistente. Aí, o que, que eu ia falar? Para ele entrar no doutorado, numa seleção de doutorado, eles vão ter que olhar para o currículo dele. E aí, ele precisa competir para um orientador que não tenha candidatos com produção, porque na hora do currículo ele fica baixo. E ele nunca vai poder ter um plano de carreira, porque o assistente não tem para onde ir. Se ele não fizer um doutorado e concluir um doutorado, ele não vira adjunto. E de adjunto para associado, você também não migra automaticamente, você precisa entrar com um processo por mérito. Então, assim, eu concordo plenamente que é uma escolha. Só estou colocando que é uma escolha que você faz, mas que você vai sofrer
as consequências. Você tem que saber das consequências, claro, obviamente. Isso aí,
entendeu? E essas consequências são muito cruéis. Essas consequências são muito cruéis. Porque, às vezes, o professor trabalha... Às vezes, não. Não posso relativizar, não. O professor da graduação, geralmente, trabalha muito mais do que o professor da pós-graduação. Por quê? Porque ele vai ter que dar mais conta da iniciação científica, da iniciação à docência, da monitoria, das orientações de monografia, porque ele precisa preencher a carga horária dele. E dá muito mais trabalho você orientar alunos recém-chegados do ensino médio do que alunos que estão entrando no mestrado e no doutorado. Ou seja, o processo é um processo de formação muito mais intenso.
Quando eu comecei a falar, eu tava falando exatamente isso, do meu dilema, nesse sentido, porque se eu, por acaso, vir a ser uma professora universitária, eu sei que eu vou ter que seguir esse caminho por conta de tudo isso que você falou, entendeu? Porque se eu não seguir, tem todas essas consequências. E, por outro lado, eu sei que muitas coisas que eu tenho prazer hoje, eu não vou ter mais.
Exatamente. É. Tipo assim, escrever um texto porque você quer.
Pois é.
Não, eu vou escrever porque eu preciso. Preciso no sentido de, cara, essa ideia precisa sair da minha cabeça, precisa ir para o papel, e eu preciso contar isso para as pessoas. Esse, para mim, é o princípio da escrita. Agora, quando é assim, olha, eu vou lançar um livro organizado por mim, você tem 20 dias para me entregar um texto. Bom, isso não é razoável. Não é razoável. E a gente passou aí por isso esses dias, né? Eu tinha um texto para entregar na sexta-feira, consegui prolongar o prazo para segunda. Aí entro em contato com o Diana e com o Vitório. Falei, olha, a gente tem um texto para escrever, tem sábado e domingo para fazer isso. E foi feito, assim, na loucura, mas é aquela coisa, né? Aí você pensa, tá, mas o que, que isso vai me trazer em ganhos financeiros? Tá, vai trazer isso. Vai melhorar o currículo, vai permitir disputar as bolsas lá na frente. Beleza, faz. Agora, faz também se quiser fazer. Se não quiser fazer, não faz. E depois também arca com as consequências. Né? No meu caso, por exemplo, assim, eu preciso ter, para me manter no programa, por exemplo, eu já sei que esse ano eu não tenho que escrever mais, porque esse ano vai ser um ano sabático. Então, todas as publicações desse ano não vão contar para o Sucupira. O Sucupira começa em 2022. Então, vai ser 22, o quadriênio, né? Vai ser 22, 23, 24 e 25. Eu só preciso me preocupar com publicação em 2022 até 2025. Quando eu bater a minha meta, que são, sei lá, dois artigos A ou três, chega, não faço mais. Entende? Então, assim,
mas, eu sim, publiquei vai ter mais, ano... mais outro quadriênio, começa tudo de novo.
Então, mas aí
você eu tem prazo, mas... né? Tem tempo,
tem
né?
Tem prazo, então. Mas olha só, se em 2022, supondo, eu consigo um milagre de ter três publicações A1 e A2, que não é uma coisa tão impossível, considerando esse monte de dossiê que vai sair para falar de ensino remoto, que tem saído, se em 2022 eu consigo fazer os três, eu posso ficar 23, 24 e 25 sem fazer nada, sem publicar nada. Porque qualquer coisa que eu publique vai ser excesso, eu só preciso de três produtos, que eles chamam. Os filhos da puta ainda chamam de produtos, para deixar bem claro que é uma situação de mercado. Entendeu? Então, assim, não é...
Mas em tese, você sabe que você não vai ficar 3 anos sem fazer nada, que você precisa de alguma coisa, ah, meu amigo vai fazer um dossiê, ah, saiu uma oportunidade, você vai, enfim, acaba
mas fazendo, aí, né? Sim, mas aí eu não vou me violentar, né? Eu vou fazer se eu tiver alguma coisa na cabeça. Se eu não conseguir fazer, eu não consegui fazer. Obviamente que eu vou continuar escrevendo também, porque senão a gente surta. E tem outras coisas, né? Aí tem sítio prociência. Prociência é diferente. É outra história, não é Sucupira. Que me interessa então, muito mais do que o Sucupira.
Ou seja, porque... você não para nunca, a verdade é.
Você sempre não, mas é diferente. É diferente. Eu vou falar assim, dando um exemplo muito pessoal, que não é nem um pouco... significativo para as outras realidades, né? Eu só fico pressionado a escrever porque eu escrevo nos últimos dias. Mas, realmente, eu não tenho esse sufoco todo para produzir. Eu vou produzindo, geralmente, em parceria, em coisas que já... Eu nunca mando uma revista, eu nunca mando texto para revista que não seja dossiê. Essa é a minha tática. Porque tem colega que prepara assim, ah, tem que preparar um artigo e mandar para 3 revistas. Eu não vou mandar, porque eu sei que vai ser recusado ou que vai demorar a ser avaliado. Eu sempre mando para dossiê e ainda por cima quando eu conheço as pessoas. Ou porque alguém convidou, ou porque alguém consegue... É, exatamente. Você já publicou comigo, você sabe como é que é o esquema. Só escrevo por convite. Entendeu? Se não convidar, eu não escrevo. Porque daí eu não sofro com a rejeição. Porque eu também não sei ser rejeitado. A pessoa, você recebe o texto... E assim, olha, que lindo. Você escreve muito bem, mas não o suficiente para minha revista.
A nota é...
É 2. Não, não consigo. É, não quero trabalhar com essa rejeição. Então, é isso. São as escolhas, mas lembrando, as escolhas dentro da vida possível para a gente também não ter essa morte social, entendeu? É. Vitória, vai continuar?
Ah, não sabia se tinha acabado. Me perdi um pouco, mas deixa eu tentar retomar. Ela fala sobre... Então, ela continua... Quer dizer, eu peguei o trecho antes, né? De que quando ele achava que tinha resolvido a situação, né, dialogando com o cara, acaba sendo invadido o apartamento. E aí a moça fala o que quer que eu faça, tem todo um contexto de constrangimento da mesma forma, ele ainda assim toma um tiro, né? E a Butler continua o texto falando sobre a distribuição desigual da vulnerabilidade, entendendo a vulnerabilidade uma categoria psicológica, categorias sociais e econômicas. E ela vai argumentar que essa vulnerabilidade constitui uma das condições de sociabilidade da vida política.
Ou seja, não basta que todo mundo esteja na merda para não ter desigualdade. Todo mundo, porque assim, se todo mundo estiver vulnerável no mesmo tanto, a vida pode continuar não sendo boa, porque a condição de uma vida boa não é a suposição da igualdade. É a suposição da igualdade numa existência onde a vulnerabilidade possa ser controlada.
Ah, ela volta à questão do como posso levar uma vida boa em uma vida ruim, ela vai refletir que pode ser que a questão sobre como viver uma vida boa dependa de ter o poder de viver uma vida, assim como a consciência de ter uma vida, de viver uma vida, ou, na verdade, de estar vivo. E aí eu peguei um trecho que é quando ele está sem acreditar mais na série de situações que acontecem, né? O olho dele brilhando ali diante de tanta aberração. Combina depois de todo o diálogo no carro, né, com o policial, toda a reflexão dele também. Cadê essa parte? Ah, tá embaixo. Toda a reflexão dele dizer que ele sofria bullying, que por isso que ele também reage dessa forma. Ainda assim, depois ele leva o tiro do cara, né, do policial. E aí ele termina, aí um pouco fazendo o gancho já com o final do texto, ele fala que, de qualquer forma, ele vai conseguir ir para casa ver o cachorro dele. E aí ele se coloca numa postura, né, de utilização do corpo. Aí tentei fazer um paralelo aqui com o que ela termina o texto falando sobre a resistência. Dando, como o Léo falou no começo, a ideia de há um contraponto a isso tudo, né? Tem toda essa problemática, mas ela fala da resistência consistir em trazer à tona um novo modo de vida. E aí, utilizando a questão de enfrentar essa possibilidade de precarização, as possibilidades de precarização e vulnerabilidade, com gestos corporais de recusa, com silêncio, que ela fala, quer dizer, a resistência vai além da resistência de atos, ações, movimentos sociais que ela fala antes, mas também está nos gestos corporais de recusa, de silêncio, movimento, recusa se mover. E ela fala isso que é um princípio de democracia radical, né? A construção de uma vida mais radicalmente democrática. Eu gosto desse trecho que ela fala da ação performativa também, que é a ideia de tomar uma forma corporal e plural, chamando atenção crítica para as condições de sobrevivência corporal, persistência, enfim. E aí, só para terminar, então, vou ler só esse trecho aqui, porque acho que ela conclui bem com isso. Se eu vou levar uma vida boa, vai ser uma vida vivida com outros. Uma vida que não é uma vida sem esses outros. Não vou perder esse eu que sou, seja quem eu for, serei transformado pelas minhas conexões com os outros, uma vez que a minha dependência do outro e a minha confiança são necessárias para viver e para viver bem. Nossa exposição compartilhada à condição precária é apenas um fundamento da nossa igualdade potencial e das nossas obrigações recíprocas de produzir conjuntamente as condições para uma vida possível de ser vivida. É isso.
Ou seja, no fim das contas, é impossível ter uma vida boa dentro de uma vida ruim. E no caso,
Não, não
a
é
gente
possível.
sempre
Você pode resistir e agir, né?
Então, mas a vida ruim subentende o coletivo ruim, no sentido de ter uma vida boa nunca vai ser uma decisão individual. A vida boa nunca vai ser pensada no plano individual. Enquanto você viver em uma sociedade em que pessoas não têm uma vida boa a ponto de serem passíveis de luto, merecedoras de luto, por mais que você acredite que você tem uma vida boa, você não terá uma vida boa. Basicamente é isso. E essa radicalidade que ela fala, e aí pensando, né, no conjunto da obra da Butler, é a radicalidade do processo de constituição de existências baseadas nas escolhas, nos acordos, mas também no rompimento, na ruptura com as repetições que precisam ser feitas para que algumas estruturas sociais sejam mantidas. Então, o que ela fala da performatividade é que nada, nenhum dos nossos atos, nenhuma dos nossos marcadores é natural. Ela vai dizer, o gênero precisa ser performado a todo tempo porque ele é uma construção social. Então, meninas precisam se comportar como meninas se comportam, como a ideia de um feminino se comporta. Meninos da mesma forma. E as correções que existem nesse processo são para dizer, olha, existe uma forma certa de ser homem ou de ser mulher. Geralmente é uma forma binária, né? Quando você escapa dessa forma, você é corrigido ou corrigida. Então, a performance, ela vem da demonstração de cada existência apresentar para o coletivo a sua diferença. Ou seja, é o pensamento que vai falar da diferença como a única estratégia possível de uma vida plural. Então, você precisa mostrar que você não é igual. E isso significa que você precisa se opor às opressões, que você precisa combater as desigualdades, que você não pode se silenciar quando você assiste a uma cena de opressão, né? Mas como é que você vai viver uma vida boa fazendo tudo isso? Se colocando nesses lugares de conflito. Ou seja, é uma resposta, a princípio, bem desanimadora, no sentido egoísta da palavra, né? Não dá para você ter uma vida egoísta. Até porque ela está partindo de uma ideia de vida não como exercício de uma individualidade, ela fala de vida como conexão. Então, a vida é aquele espaço-tempo em que eu existo conectado a outras pessoas. A família, aos amigos, a escola, a religião, ao trabalho, estou sempre conectado a outras pessoas. E aí, como negociar esse processo de modo a alargar as possibilidades de existência, tanto as minhas possibilidades de existir, quanto a possibilidade das outras pessoas também existirem. E aí ela está partindo do pressuposto que se eu quiser uma vida mais alargada ou praticar uma vida como obra de arte, eu preciso partir de qual princípio? De que todo mundo pode fazer isso. De que não existe uma forma de vida que seja a correta. E eu preciso lutar não apenas pela minha liberdade de criar essa estética de existência, essa tecnologia de si, que o Foucault vai falar, mas eu preciso defender o direito das outras pessoas também terem essa liberdade de criarem outras estéticas de existência. É um chamado à coletividade, né? É um chamado à manifestação. Por isso que o nome do livro, de onde vem esse capítulo, é O Corpus em Aliança. Entendendo que esse corpo, ele nunca vai ser um corpo isolado. Não é uma decisão no plano individual. Isso me lembra aquela conversa que a gente teve no primeiro encontro, ou no segundo, quando a gente conversava com o Inconveniente, com o texto da Letícia, com a tese da Letícia, em que ela falava sobre a posição de uma daquelas pessoas da banca, dizendo que não havia naquele texto, não a enxergava naquele texto. E a gente falava do quanto era impossível alguém não estar, alguém estar completamente no texto quando esse texto trata de uma coletividade. Porque nunca é uma questão biográfica ou autobiográfica. É sempre uma questão coletiva. E, obviamente, que você está inserido na questão coletiva também. Agora, é um processo que, para a gente que trabalha com educação e com as variações da educação, né, com as variações que eu falo de redes educativas, né? Você pode trabalhar com teatro, com cinema, com audiovisual, com fotografia, enfim, com o que for, você está trabalhando com redes educativas. É pensar no quanto a estruturação dessas redes educativas, elas precisam entrar na sua prática de modo que você não cometa violências simbólicas com aqueles que convivem com você, que dialogam com você nesse campo. A gente estava na aula de segunda-feira, um aluno que trabalha com artes deu um exemplo. Não sei se você lembra, Diana. Ele estava falando, porque eu sou professor de arte, se eu não levar música boa para os alunos, eles não vão ter acesso. E aí eu falei, olha, é preciso que o caminho inverso também seja percorrido. O professor também precisa entender qual é a música que o aluno escuta e por que ele está escutando e qual é o valor daquela música, porque certamente vai ter um valor. Pode não ser alguma coisa que você goste, pode não ser uma coisa que você goste, que faça bem aos seus ouvidos, mas você não pode dizer que aquilo dali não é arte. Porque é o que a gente faz,
a música é boa, né? Que define o que é a música boa.
Exatamente.
Pois é, exatamente. Eu ia comentar isso também, quer dizer, ele, enquanto professor, refletir sobre isso, né? O que é música boa? É, o que significa exatamente. Essa junção de palavras? Música boa.
Exatamente. Não, e algumas pessoas ainda falam de cultura, né? Dizendo assim, não, tem que levar cultura. Como se cultura fosse a música e a arte...
A cultura é a música boa.
É isso.
É tudo basicamente que ele considera como bom, né? Então tem que levar isso, né?
Ó, vocês ontem, você e Vinícius, acompanharam lá a saga da briga lá do grupo. Hoje a saga continuou em outro grupo, tá?
A Sara te removeu continuou do grupo.
É, não, a saga. A saga continua em outro grupo. No grupo, de PH Deusas, a saga foi a seguinte. Ah, o Paulo Gustavo morreu.
Gente.
Aí, os lamentos começavam assim. Eu não gostava dele. Ou, eu não gostava do trabalho que ele fazia. Mas... E aí eu fiquei pensando na necessidade das pessoas, no dia da morte, dizerem que não gostavam do trabalho dele. E isso, para mim, marca um lugar. Porque algumas daquelas pessoas já tinham se manifestado em outras ocasiões, nas redes sociais, contrárias àquele tipo de trabalho. Né? Porque achava muito histriônico, gritava demais, era uma piada muito física.
Achava muito o quê, Léo?
Achava... Eu esqueci.
Nossa, nunca ouvi essa
histriônico
palavra.
Histriônico é um ator muito exagerado, que faz muitas caras e bocas, entendeu? Não é um ator contido, é um ator histriônico, tipo caricato.
Existe isso, gente?
Existe.
Ator contido, ator não contido?
Ah, existe. Ah, claro que existe. Você pega, por exemplo, um ator, sei lá, tipo Murilo Benício, não é histriônico. Ele nem mexe a boca para interpretar, a não ser quando ele faz um personagem que seja um tipo, né? Que já fez alguns. Mas se você pegar uns atores que, interpretando, são mais naturalistas, o histriônico é o ator que ele não é naturalista. Né? Ele é mais caricato mesmo, assim, exagerado e tal. Então, isso era uma acusação ao Paulo Gustavo. Tudo bem, pode não ser o tipo de trabalho que você curte. O que me espanta é ter esse adendo no grupo. Gente, todas as pessoas que comentaram no grupo começaram assim, ah, eu não gostava dele, mas... A questão é, mas você não está fazendo uma crítica ao texto dele, ao filme dele, à peça dele. Você está dizendo que o cara morreu por conta de uma doença que já tinha vacina. E que ele morreu porque ele não tomou a vacina no tempo que ele poderia ter tomado para poder evitar aquilo. Entende? E aí eu fiquei pensando justamente nessa... esse desejo que as pessoas têm de, mesmo numa situação dessas, mostrar o quanto existe uma arte boa e uma arte ruim. Uma cultura e uma subcultura. E olha que essas pessoas nem são de teatro, hein? São professoras universitárias. Não são de teatro. Ou seja, não tem... Não é um vício profissional. Porque uma coisa... Você é um crítico de teatro. E você fala, olha, apesar de termos divergências estéticas no plano... da interpretação, ok. Você está falando a partir do seu ofício. E aí, de repente, você está falando para um público, né? Para uma plateia. Naquele caso ali, era só maledicência. Não, gente, não dava para entender. Não dava para... Quer dizer, dá para entender. Não dá é para aceitar. Não dá para aceitar. É verdade, Gil. Os personagens do Almodóvar são histriônicos, mas no bom sentido da palavra. São aqueles... É porque são personagens muito, muito pautados nos arquétipos, né? Então, tem toda uma construção. Ele não é só um personagem. Ele é um tipo. Ele é um tipo. Ele é uma personalidade, um jeito de estar no mundo, né? Então, acho que todas essas questões que a Butler traz e que a gente tem visto, né, nos últimos tempos, são fundamentais para a gente pensar nas pesquisas que a gente faz, o quanto a gente nem sempre olha para esses aspectos. Né? Quem é que vai ler a nossa pesquisa? Com quem a gente está falando? Como é que essas pessoas, que são as nossas interlocutoras, aparecem no nosso texto? Como é que elas são atravessadas pelo nosso corpo? Como é que a nossa escrita faz jus a essas existências? E fazer jus não é representar essas existências. É fazer jus no sentido de ser honesto, de ser coerente com as escolhas, né? De estabelecer uma interlocução em que os seus interlocutores estão no mesmo patamar dos seus interlocutores teóricos. E aí eu acho que são questões fundamentais, seja para quem está pensando gênero e sexualidade, numa perspectiva que às vezes nem é o seu lugar de fala, seja na perspectiva para quem vai estar trabalhando com ambientes virtuais de aprendizagem ou com a educação online, entender que um desenho didático ele não está separado, ele não está apartado de quem vai usá-lo, de quem vai ter a experiência com ele. Né? E aí, no caso, o estudante, e aí com todos os seus marcadores de conexão, desconexão, de utilizar computador ou de utilizar celular, de estar numa situação de ter concentração em casa ou de não ter concentração em casa. Enfim, são uma série de condições a priori, assim, você não pode não se atentar para essas questões, né? Quando pensa na pesquisa ou quando pensa no planejamento de aula, sempre ter em mente essas condições, né? E aí, gente, mais alguma coisa? Podemos ir para o fim? Esse silêncio é... Léo, acaba logo isso, pelo amor de Deus.
Podemos ir para o fim, estamos cansados.
E hoje, Vinícius, tem PPP. E hoje tem PPP, não tem?
Tem PPP, né? E pior que um filme que eu indiquei. Ai, eu queria tanto faltar.
Não pode. Viu o que foi falado ontem na aula? Segunda-feira? Quando você leva um filme e você não fica, você passa a mensagem para a turma de que o filme não é bom. Foi falado isso segunda-feira. Não sei por quem, mas foi falado. Ó, semana que vem, a gente vai trabalhar um texto e que vocês já trabalharam, né, Vini? Ah, não, ainda vai ser trabalhado, né? Não, já foi. O Perigo de uma História Única foi o primeiro texto do Cunad, não foi?
Foi.
Foi.
Foi sim.
Bom, como Letícia faltou, vai ser ótimo, porque daí a gente pode trabalhar ele de novo aqui.
Não, eu estava.
Mas numa outra perspectiva. É um livro bem pequenininho da Chimamanda.
Eu estava, sim. Não faltei, não.
Você estava?
Estava.
Ah, é, você faltou o outro dia, o dia do bate-boca da Djamila, verdade. Verdade.
Faltei ontem também, porque eu fiquei tão...
Então, se vocês... Ó, o livro da Chimamanda, do Perigo da História Única, vai falar um pouco desse processo que a gente já vem abordando, né? Do quanto a academia, muitas vezes, escolhe um aspecto para olhar e vai atrás daquele aspecto e vai falar sobre ele, aquele tema vira o tema mais relevante e tal. E esse livro da Chimamanda vai dizer da importância de cada um narrar a própria história, de narrar a própria existência. Isso interessa de perto ao Matheus, para sua monografia, né? Interessa a todos nós, assim, da gente fazer um exercício mesmo de pensar a nossa escrita como extensão da nossa existência. Então, se vocês tiverem alguma indicação de outro texto ou de outro recurso, para usar nesse dia, fiquem à vontade. Acho, inclusive, que o Matheus poderia apresentar esse livro para a gente, né? O que você acha, Matheus? Esse da Chimamanda? Pode, não pode? De repente, você e Anne. Anne está por aqui ainda? Nem sei. Esse é clássico, que eu amo. Então, pronto, se ela ama, Matheus e Anne já estão convidados a falar de Chimamanda. E aí, o Anne, eu não sei se você está confundindo esse da Chimamanda com aqueles outros, né? Mas ele é uma sequência do Como Educar Crianças Feministas e Sejamos Todos Feministas, né? Então, acho que é um... Como é meio que... Não é contraditório, né? Com os outros livros dela, acho que a gente pode ir abordando, inclusive, o modo como ela fala de como educar uma criança feminista a partir da escrita de uma carta, para narrar a própria vida dela e tal. Tá bom? Ficamos assim, então? Gente, muito obrigado pela presença. Nos encontramos semana que vem. Beijos.